começando mais um podcast do CrossFit 198, episódio 23. E hoje nós vamos falar sobre a marca da vitória, a autobiografia do fundador da Nike, falar um pouco da Nike e tentar enquadrar aí alguns aspectos da Nike no nosso dia a dia, no dia a dia de quem tem um box ou é praticante de CrossFit. Ao meu lado, ele, que é o campeão dos campeões, Hugo Peçanha.
Fala, galera, estamos de volta aí. Assunto bem bacana, que vai ajudar muita gente que quer empreender, como o Márcio já falou, mas são tópicos aí que vão ajudar a gente a evoluir como ser humano também, eu creio.
É isso aí. E do meu outro lado, do meu lado direito, ele que é o pai de todos, ele que é o Forrest Gump desse podcast, Teco Martins.
Fala, galera, mais um episódio bem bacana hoje, acho que vai ser bem agregador. Bom, quando a gente começa a conhecer e estudar a trajetória do empreendedor Phil Knight, né, que é o fundador da Nike, talvez o entendimento mais simples, né, desse sucesso que a empresa teve, né, é aquele lugar comum, fazer o que você ama. Não existe outra ótica que faça você desconsiderar esse lema. É só você observar e perceber que a iniciativa desse empreendedor nasceu da paixão dele por atletismo, principalmente pelas provas de corrida. O Phil Knight foi um atleta de atletismo e foi treinado pelo Bowerman, que era um coach, né, de atletismo super popular nos Estados Unidos. O que hoje parece relativamente normal, comprar acessórios de corrida e também usar tênis esportivo no vestuário casual, na década de 60 isso parecia um negócio absurdo. E provavelmente um negócio que não daria certo, né? Mesmo porque na época a chance de uma empresa se manter aberta, né? Empresas que estavam iniciando nos Estados Unidos nessa época, a chance de se manter aberta era bem pequena. De fato, a trajetória do Phil Knight e dos colaboradores, né, do pequeno grupo de colaboradores deles, foi muito dura assim, nos 20 primeiros anos da empresa, muito dura mesmo, com várias sinalizações de falência e desistência, mas a relação deles emocional com o produto e toda a atmosfera que o produto trazia fez eles perseverarem, né, fez eles vencerem essas demandas. Aliás, muita atitude e personalidade são características marcantes na construção da Nike. E dá para perceber isso com algumas decisões da própria empresa. Algumas decisões sobre patrocínio de atleta, sobre decisões mesmo de gestão, de administração, são muito ligadas à personalidade do próprio Phil Knight e dos colaboradores, criando uma rede de consumidores que tem empatia por essas pessoas, como se a Nike fosse uma pessoa. A gente pode considerar que a Nike extrapolou o conceito de tênis e vestuário esportivo para uma marca que influenciou a cultura pop, na maneira de se vestir e também na maneira de se comportar, principalmente quando a gente olha as campanhas de marketing. A Nike ela é super famosa por campanhas icônicas e até polêmicas. Quando você analisa esse negócio, ele traz muita lição de empreendedorismo, gestão, marketing e principalmente estilo de vida. Isso tem muita relação com o CrossFit, que é um negócio relativamente novo, principalmente aqui no Brasil. Vale muito a pena a gente estudar esse case. Quem está ouvindo, vale muito a pena ler o livro A Marca da Vitória. Originalmente ele chama Shoe Dog, que é uma expressão usada para as pessoas que trabalhavam na indústria do calçado. Para você ter ideias mesmo de empreendedorismo, de marketing e de estratégias que a empresa tem. É isso aí, Nike.
Legal, Teco. Se a gente for pegar empreendedores de sucesso, né, que divulgaram o seu trabalho, que escreveram, enfim, eles, de certa forma, seguiram alguma linha de raciocínio, acertaram alguns pontos, erraram em outros, e geraram lições, né, dessa trajetória. O que você conseguiu pegar de bacana desse livro que você pode trazer pra gente, assim, como direcionamento para quem quer seguir essa linha que o Nike seguiu?
Bom, deixa eu só pontuar uma coisa para você que está ouvindo um pouco do manual aí desse podcast. É, a gente não está aqui querendo construir um manual do startupeiro ou dizer que a situação dele foi fácil, como o Teco falou no início, né? Então, é pontuar, porque hoje existe todo um imaginário aí do começar do zero, de começar do nada e ter sucesso. As coisas não são tão fáceis assim, a gente tem essa visão crítica da coisa. É, inclusive da situação do Phil, ele teve algumas dificuldades, mas teve uma formação, uma base de formação sólida, né? Que é importante também para quem está começando no negócio. Ele tinha uma formação acadêmica, ele sabia o que ele queria fazer, e o que se percebe ali na história, né, que não está muito explícito, é que ele também tinha uma base financeira que podia dar sustentabilidade para ele. Tanto é que ele foi para o Japão, enfim, foi viajar, fez um mochileiro. Mas bora, Teco, vamos entrar nos tópicos aqui e a gente vai destrinchar aí os 5 tópicos que você levantou e que também a gente pode aplicar no nosso dia a dia.
Você olha hoje, a gente olha hoje a empresa, uma empresa que está avaliada mais ou menos aí em 9 bilhões. O capital social dessa empresa tem 74, mais ou menos 74 mil funcionários, ela tem uma marca dentro da marca que é a Jordan, é uma marca que deu super certo, foi outra sacada. O Phil Knight, ao longo da trajetória da Nike, ele teve várias iniciativas que as pessoas ao redor dele, algumas pessoas sinalizavam que não daria certo, e deu super certo. E a Jordan foi uma delas. A Jordan está avaliada hoje em 2,5 bi, uma baita marca também. E eu acho que o próprio Michael Jordan deve ser super feliz por isso. Mas quando você olha uma empresa desse tamanho e o impacto que ela tem, né? A marca Nike, o Swoosh, que é aquele símbolo, ele é uma marca conhecida no mundo todo. Então você olha, você correlaciona com a marca. Enfim, quem olha isso acha que foi uma empresa grande desde o começo. Né? Ela foi uma empresa muito pequena. E quando você entende a história do fundador e no livro... Esse livro, em particular, ele vai pautando ano a ano a vida dele, a própria vida dele, se confunde com a trajetória da empresa, você entende que foi um caso de amor mesmo por atletismo. Que uma coisa levou a outra. Né? A empresa foi tomando corpo à medida que os negócios, as experiências foram aparecendo. Né? Foram surgindo colaboradores, pessoas que tinham empatia, que simpatizavam, que tinham os mesmos gostos, os mesmos interesses e compraram a ideia de desenvolver uma marca, de desenvolver um produto para melhorar a performance dos corredores, coisa e tal. Então, quando a gente olha assim, a Nike hoje, a gente fala, nossa, a Nike é grande desde o começo. Não, foi uma empresa muito pequena. E para mim, a primeira lição é você primeiro fazer uma reflexão muito pessoal do que você gosta, das suas áreas de interesse. Muita gente, às vezes você tem...
Se você tem conhecimento sobre a área que você vai entrar...
Sim, muitas vezes, e também uma outra provocação, né? Se você gosta muito de uma determinada área, você tem que estudar ela. É uma conversa que eu tenho muito dentro do box de CrossFit. Eu vejo muito aluno que adora treinar, que está todo dia no CrossFit, e fala, eu não sou educador físico. Tá, tudo bem, mas... Lê, vai se informar um pouco mais. A própria academia fornece sempre clínicas, cursos. O que impede de um advogado querer fazer um curso? Se é uma coisa que ele ama. Né? Boa parte desse negócio é quando você constrói uma relação emocional com aquilo de uma certa forma te completa, você vai tentando costurar os aspectos da sua vida nessa tua área de interesse. Então, o primeiro passo é fazer uma reflexão pessoal sobre as coisas que te movem na tua vida e tentar construir uma relação com isso. Acho que é uma boa dica de empreendedorismo, porque essa relação emocional faz você suportar todas as barreiras que você vai ter durante essa trajetória. Eu não sei quanto tempo tem o podcast já, 4 anos?
Tá desde 2000, eu acho que desde 2017, 2016 ou 2017.
Não, acho que a gente começou em 2016.
É, teve um ano que a gente deu uma diminuída até em função
disso. Mas até isso, ó, a gente tá fazendo 4 anos de podcast, hoje tem vários podcasts de CrossFit, e ao longo dessa trajetória, várias vezes a gente parava, não, vamos voltar. Em nenhum momento foi por interesse financeiro, foi porque realmente a gente gosta de fazer isso, de promover esse debate. Então, é um bom exemplo, em proporções diferentes, de o quanto é importante você ter uma relação afetiva com a área de atuação que você está escolhendo.
Mas, Teco, vejo muito nessa nossa época que a gente está vivendo, esse mundo globalizado crescendo cada vez mais, o acesso à informação com muita facilidade e a renovação de notícias, de tecnologia. Então, é difícil você, às vezes, se concentrar num ponto X ou Y e, de repente, criar uma narrativa para você aprender, para você estudar. E, com isso, eu vejo muitas pessoas, né, que entendem o que você falou. Pô, legal, né? O que, que eu gosto, etc. Mas tem muita gente que tá numa pergunta anterior, que não sabe nem o que gosta ainda, não se viu direcionado para nenhum ponto da vida, assim. Que, sei lá, tipo, eu acho que antes de falar assim, estuda o que você gosta, aprende, enfim, se especializa, é realmente entender quais as ferramentas que você precisa ter para você ter esse autoconhecimento, né? Porque senão você fica numa vida muito, principalmente hoje com as redes sociais, vivendo uma vida que às vezes não é sua, sendo uma pessoa que não é tão você, que é algo que você quer mostrar para os outros, entendeu? Uma pessoa, uma figura que as pessoas esperam que você seja e você não vive a pessoa que você realmente é, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje em dia. Então eu acho que é legal, eu acho que é o caminho, né? Porque quando você trabalha fazendo o que você gosta, você trabalha, você está se divertindo sempre e por conta de você estar gostando, você tem mais resiliência para passar pelas dificuldades, mas é entender realmente o que te move, né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que eu diria que atende aí pelo menos 80% da população hoje em dia.
Não, mas eu até entendo sua fala também, concordo, mas acho que do ponto de vista que o Teco está colocando e que é importante, assim, já há pesquisas aí que falam que a gente vai ter durante a vida de 4 a 5 profissões diferentes, né? Que é diferente dos nossos pais, por exemplo, trabalhar a vida toda na mesma coisa. Meu pai foi gráfico a vida inteira, né? Não lembro de meu pai ser outra coisa a não ser trabalhar com gráfico. Mas o ponto aí da discussão é, naquele período, por exemplo, você está mexendo com CrossFit, você gosta daquilo, põe sua cabeça naquilo. Você gosta de psicocultura, de criação de peixe, põe sua cabeça naquilo, vai estudar, esgota o tema. Se aquilo vai fluir para uma coisa maior ou não, às vezes não, a gente não tem nem controle sobre isso, né?
É uma baita sacada.
É uma dinâmica da vida que vai falar assim, pô, de repente tem coisa que eu fiz, por exemplo, a minha formação hoje, a minha atuação profissional, ela é um corpo de tudo aquilo que eu estudei no passado. Necessariamente eu não usei tudo aquilo na sua forma total, assim, 100%, né? Mas enquanto eu estive estudando aquilo, eu me empenhei para aprender um pouco mais sobre cada item. Então, chegou agora, eu consigo ter uma visão de diversos aspectos que compõem a minha vida profissional. Aliás, tem um vídeo do Steve Jobs que fala sobre isso, né? Da formação dele e como as diversas experiências contribuíram para o profissional que ele era na época. Então, acho que é nesse sentido. Entendo que às vezes a pessoa não sabe o que ela quer, mas entra de cabeça naquele momento dela, naquilo que ela está fazendo, e vai esgotar o tema, vai estudar.
É um caminho, né?
É um caminho.
É um caminho, né?
E particularmente, a gente tem que desapegar e relaxar um pouco em relação a algumas questões até filosóficas, né? Você fala assim, descubra o que você gosta, mas isso não quer dizer que você estará condenado àquela atividade que você escolheu. Acho que o Márcio teve um timing perfeito agora. Às vezes o meu momento, que nem eu hoje, tem um box de CrossFit, ele vai fazer 5 anos, nem parece, esses 5 anos voaram. Tomara que eu fique mais 5, mas nesse momento eu estou vivendo estou vivendo essa jornada. De ter minha academia, de dar minha aula, de desenvolver. E até estudando, fazendo esse benchmark, a gente usa muito essa palavra em CrossFit, né? A gente vai fazer um benchmark hoje como treino. Fazendo esse benchmark de negócio, estudando um negócio, eu gostei muito dessa frase do Márcio, assim, esgota o tema, sabe? Eu acho que quando você está fazendo uma coisa que você gosta, tenta explorar o máximo possível, tenta se aprofundar, tenta fazer relevância naquilo. Falar, não, eu vejo hoje, depois de 5 anos de CrossFit 98, mas eu comecei a trabalhar com a CrossFit Brado 2 anos antes, não, 3 anos antes, eu comecei com a CrossFit Brado em 2012, então já são 8 anos ali no CrossFit, quantas coisas mudaram na minha cabeça atuando com CrossFit há 8 anos? A forma de conduzir uma aula, a forma de programar uma semana de treino,
a forma de você treinar,
a forma de eu treinar, a minha mentalidade sobre atividade física, sobre preparação física, a minha cabeça mudou em virtude da minha entrega, porque eu fiquei muito tempo dentro de sala, eu ainda quebro muito minha cabeça para tentar me manter motivado, as pessoas tentar desenvolver. A gente tem que entender o quanto é importante você se manter o tempo todo em desenvolvimento. A Nike, ela é interessante nesse caso porque, inicialmente, né, esse start no atletismo, o cofundador era o Bauer, né, o técnico. O tempo todo, a história do Phil Knight, ele não começa com a Nike em 62. Ele percebe um mercado muito dominado pela Adidas e pela Puma, outras marcas, mas a Adidas era a grande marca. Ele percebe esse mercado, ele vê os custos operacionais de produção, esses tênis eram produzidos na Europa, e aí ele vê que no Japão tem uma mão de obra um pouco mais barata, viaja para o Japão e começa a importar o tênis Tiger, que hoje é o Asics, né? Uhum. O tênis Tiger para os Estados Unidos, que é um tênis leve, bom para corrida, e ele tinha uma vantagem comercial de 7, 8 dólares em relação aos concorrentes. E aí ele coloca esse tênis no carro, vai visitar as pistas de atletismo, oferece para os atletas, oferece para os treinadores, para as pessoas. Esses tênis que eles pegam, o próprio Bauman olha o tênis e começa a ver coisas do tênis.
Mas esse já está entrando no outro tópico. Vamos encerrar o primeiro tópico aqui, aí você continua essa fala aí. Primeiro tópico é quem é você. Né? Você se conhecer, o que, que você está fazendo, para onde você quer caminhar, né? Aquilo que a gente está falando. Mas principalmente hoje, naquilo, entrar de cabeça naquilo que você tem feito. Quem é você hoje, eu diria, né?
Sim.
Quem é você hoje? Tem o slogan lá do banco, que eu posso fazer por você hoje, né? Alguma coisa nesse sentido. Quem é você hoje? O que, que você tem feito, para onde você tem caminhado? E entrar de cabeça naquilo que você acha que vai ser o seu caminho. Se vai ser ou não, às vezes não é nem você que vai dizer, a vida vai te direcionar para outra coisa. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, né? Contribua para o seu crescimento e desenvolvimento da sua ideia. Aí é isso que você falou.
É justamente isso. À medida que você vai se envolvendo, se aprimorando, você vai estudando e tentando deixar aquilo cada vez melhor, né?
E teve várias mudanças na, o pessoal de startup, a empresa pivotou várias vezes, né? Ela mudou várias vezes o rumo.
Muitas
né?
vezes,
não
cara.
Foi uma coisa... Começou com uma ideia, de repente ele viu que a ideia dele tinha que ser para outro caminho. Até mesmo a questão do fornecedor mudou. Depois teve a questão de a hora que ele chegou a um nível de excelência ali, deixou de olhar tanto para o produto, começou a olhar mais para a experiência do cliente com aquele produto. Né? Então a Nike começou a produzir experiência com as pessoas.
Sim. Eles discutiam muito o próprio produto, até no livro tem umas fotos interessantes, o próprio Barman escrevia cartas para o fornecedor falando, melhora isso, melhora aquilo, até o ponto dele pegar essa máquina de waffle e desenvolver um solado. Ele mesmo teve várias complicações respiratórias porque ele manipulava poliuretano, uma espécie de borracha para fazer o solado, queimou várias máquinas ferros de waffle, né? E aí eles desenvolveram um solado próprio e essa cultura de querer aprimorar o produto, ela foi ficando tão forte que quando a empresa ganhou uma proporção gigante, ela tem um centro tecnológico dela. Então todos os produtos, elas pegam os atletas, levam para esse centro tecnológico, estudam. A gente teve vários produtos da Nike com esse custo de desenvolvimento alto, né? Um produto que um atleta mesmo, Michael Johnson, que antes do Usain Bolt era o atleta que dominava 200 e 400 metros, ele tinha uma sapatilha que ela era extremamente leve, que eles falavam que ela era feita para correr a prova, depois da prova ela já começava a descosturar de tão leve que ela era, que estudaram o ponto de apoio do pé dele, aonde colocar o cravo. Então a marca sempre pensou em fazer relevância no termo. Né, no tema que ela estava. Em relação a isso, nessa construção da relevância, o que é bacana também é que, apesar disso ser um segundo tópico, de você desenvolver, transformar a área que você se interessa, ele está muito ligado com o primeiro, de você saber o que você quer e de isso estar alinhado com os seus valores e os seus princípios. Então, nessa trajetória, várias vezes eles falaram não para algumas coisas e sim para outras, porque essas decisões têm a ver com o caráter dos fundadores e dos colaboradores. Eu acho que isso é uma coisa tão clara para mim, cara, porque fazendo um paralelo com a minha vida de pequeno empresário, né, de pequeno empreendedor, no caso do CrossFit, eu vejo o CrossFit como um conceito, uma programação de treinamento, um conceito, um formato, e eu vejo o negócio CrossFit nos outros lugares tomando decisões, treinadores fazendo algumas escolhas que fogem muito dos valores e dos conceitos, né? E eu acho que vale muito a pena essa reflexão e dica de falar, cara, fica, não se traia porque eu vou fazer isso para ter mais aluno, eu vou fazer isso porque o mercado, a economia está pedindo isso. Eu acho que a gente tem que estar muito atento, tem que ter muita sensibilidade, mas ter personalidade, infelizmente hoje, é uma coisa rara e é o que vai fazer o seu negócio ficar de pé.
Tem uma coisa que se fala muito em empreendedorismo, que é aquela, vai montar sua empresa, qual é a sua missão, qual é a sua visão, né? Quais são os seus valores, aonde você quer estar daqui a tanto tempo. Quando você estabelece esses valores, você fica até mais fácil de entender para onde o teu negócio vai andar. E mais difícil de você sair desses pilares, né? Porque como a coisa não está aérea, não está empírica, está ali, ó, anotada, tá, meu irmão, estruturada certinho, fica muito mais fácil seguir essa linha de raciocínio. E o que eu acho que teve um diferencial enorme na carreira do criador da Nike foi que ele se associou com um cara que era professor dele, né? Então, assim, se você quer pensar em desenvolver a sua empresa, a sua vida, enfim, arrume um parceiro que tenha os mesmos sonhos que você, que tenha os mesmos gostos que você tem, porque acaba que a tua margem de risco, né? Se você pensa em assumir algum risco, você tá com alguém que também tá muito pilhado naquela mesma situação, esse cara vai cair de cabeça junto com você. Diferente do que você arrumar alguém que, pô, não, vou fechar com esse cara aqui só porque ele vai ser meu parceiro financeiro, mas o cara, por exemplo, o cara abriu uma academia junto com eu, que sou professor, treino, etc., e meu parceiro, meu associado, não treina. É um cara que é sedentário, etc. Pô, vou querer implementar um monte de coisa diferente, o cara vai falar, cara, isso aí vai dar errado, o cara vai sempre jogar areia em cima das minhas ideias. E quando você tem alguém que tem a mesma paixão, que tá naquela mesma pegada que você, eu acho que te abre um leque de possibilidades que talvez não abriria se você estivesse até sozinho, né?
Ele precisa viver isso. Mas, Hugo, me fala uma frase que eu sempre ouço você falar. Você é o resultado, uma coisa que você fala bastante. Você é o resultado das pessoas...
Ah, sim, que você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Você acaba, sem perceber, pegando um pouco dessas características de uma forma orgânica.
Isso, então, isso tem muito a ver, já a gente falou do primeiro, né? Da segunda dica, mas isso já é de uma certa forma falar um pouco do terceiro tópico, né?
Mas vamos só reforçar o segundo, então. Então, a gente falou primeiro lá, quem é você, né? Agora, hoje, né? Para onde você está caminhando. Contribua para o crescimento e desenvolvimento da sua ideia, que é o segundo agora que a gente falou, que é aprimorar a ideia, é desenvolver, é transformar sua missão, estabelecer valores. E ainda, pegando a carona aqui que o Hugo falou, quando você vai começar um negócio, a gente até falou no início, né? Primeira coisa, você conhece sobre o tema? Se você não conhece, você tem alguém que vai entrar junto com você que conhece sobre o tema? Ou sobre o mercado, enfim, aquilo que você quer abrir? Então é importante também, uma coisa está ligada à outra, né? Você precisa saber o que você quer, o que você quer fazer, você precisa conhecer aquilo, né? Porque esse conhecimento vai contribuir para o crescimento da sua ideia. E a gente vai para o terceiro item, né, que é criar uma comunidade ao redor do seu projeto e missão, que isso a Nike fez muito bem. Pegando a sua fala no segundo, o grande ponto de virada da Nike foi quando ela começou a criar experiência e começou a vincular a marca dela com grandes personalidades do esporte.
É interessante isso, porque assim, a gente olha hoje, vai, no cenário, você olha, vai, LeBron James, atleta da Nike, né, Rafael Nadal, Roger Federer, você tem tantas figuras fortes, né, jogadores de gol, Cristiano Ronaldo,
Tiger Woods,
a gente tem tantos atletas,
Michael Jordan,
atletas,
Neymar, Messi, Messi é Adidas, mas Neymar é...
Mas assim, você tem tantos atletas, né, que levam o swoosh, né, no peito, que você olha e fala, não, é lógico, né, lógico que a Nike vai patrocinar o Nadal. Mas nessa época, a escolha de patrocínio, ela tinha muito mais a ver com a personalidade do fundador e dos colaboradores, entendeu? A ideia de ter o Bowerman como cofundador era uma coisa do próprio Phil Knight querer ter o Bowerman perto dele. Então, é muito pertinente essa frase, né? Você é o resultado das cinco pessoas que estão próximas de você, porque no começo, a jornada de empreendedor do Phil Knight, importando os tênis e posteriormente criando a Nike, foi trazer para perto dele pessoas que simpatizavam, que ele gostava, que ele admirava. O Bowerman, ele tinha um olhar para o Bowerman quase do mesmo tamanho do que para o próprio pai. Era uma pessoa importante assim para ele. A rede de colaboradores que ele criou de pessoas, as pessoas entenderam a ideia do negócio dele e se apaixonaram junto com eles. Tanto que o nome Nike não foi nem ele que criou, foi um dos colaboradores. Mas dá para perceber nitidamente que essas pessoas pegaram a própria paixão do Phil Knight e passaram a ser dela. Isso é muito importante, porque eu acho que um dos maiores desafios na carreira de um empreendedor é você passar o teu sentimento, porque todo empreendedor, ele é intimamente um sonhador, é uma pessoa que para alguma coisa o olho dele brilha, ele tem um romantismo, um desejo, né, uma necessidade de desenvolver, de construir, de aprimorar uma determinada coisa. Mas é lógico, para a sua iniciativa ganhar corpo, você precisa de colaboradores, né? E para esses colaboradores terem autonomia, terem a mesma iniciativa e o desejo que você tem, ele tem que se apaixonar, ele tem que ser picado pelo mesmo bicho, né? Então, eu acho que no começo, todas as decisões foram decisões muito mais pessoais do que uma decisão corporativa. Eu acho interessante isso. Os patrocínios, os primeiros patrocinadores, eles eram fãs daqueles atletas. Não era um atleta... Não foi uma decisão puramente comercial, de falar, ah, vamos patrocinar aquele atleta porque ele tem um rostinho bonitinho e todo garoto vai querer ter. Fala, meu, vamos patrocinar aquele atleta porque ele tem muita personalidade. Então, o Prefontaine, que era um corredor que, né, por uma fatalidade morreu num acidente de carro, ele foi um atleta patrocinado pela Nike que praticamente o Phil Knight pagava só para ter o Prefontaine perto dele, não tinha uma pressão para o Prefontaine de produzir resultado. O primeiro atleta que teve uma pressão muito grande foi o Michael Jordan. Assim, o patrocínio do Jordan foi uma coisa que extrapolou o mundo do esporte. Acho que mais pra frente vale a pena a gente falar. Mas assim, no começo, essas decisões... Tem um episódio na trajetória dele muito interessante, que ele foi para Wimbledon. E aí já tá... A Nike já tava crescendo e eles tinham perdido um patrocínio de um atleta. E aí ele foi ver alguns jogadores para de repente ser um possível atleta de uma marca de tênis que eles estavam fazendo. E aí uma pessoa orientou ele e falou, ó, visita todas as quadras, menos a quadra 14. E aí ele, de sacanagem, de pirraça, foi para a quadra 14 e tava o John McEnroe, um atleta americano que sempre Sim. foi muito conhecido pelo temperamento explosivo, por discussão com o árbitro, um cara muito competitivo. E aí ele foi orientado a não ver o McEnroe e ele falou, cara, não adianta, eu vou patrocinar. E qual que foi a decisão dele patrocinar? Foi a admiração pela personalidade do McEnroe. Ele deu, pode ser sorte, ou talvez a necessidade do ser humano de se espelhar em pessoas com personalidade muito forte. Mas sorte ou não, foi uma baita decisão dele ter patrocinado esse atleta, que era um atleta que ninguém queria saber dele. Mas veio muito mais da admiração do próprio Phil Knight do que uma decisão corporativa. Eu acho que isso... Eu não estou fazendo uma apologia romântica do siga o seu coração o tempo todo. Eu acho que a gente não pode tomar decisões no calor da emoção. Mas eu acho que você tem que estar muito alinhado com o teu íntimo, assim, sabe? Com o teu desejo, com o teu valor.
Ele seguia aquele que ele acreditava como ideal de empresa mesmo, né? De imagem de empresa.
Acho que tanto que acreditar hoje, né? Um dos slogans fortes da Nike é o Just Do It, né? Acho que talvez seja o slogan mais forte. Mas último, o do Kaepernick, né, que foi uma campanha super polêmica, foi uma das últimas campanhas super polêmicas, né, que foi do quarterback, né?
Sim. Aquela do Kobe Bryant que a gente assistiu, né, que eu mandei até no grupo também, o vídeo é bem...
De encerramento
da carreira dele, né, que também é forte, é uma coisa que vai contra uma ideia de... Né, normal de imagem que você gostaria de construir, mas vai estar no inconsciente coletivo ali de um ódio pelo cara que beira ali uma admiração. Né?
Mas uma das talvez um dos hashtags, né, desse case é a palavra acreditar. Né? Você acreditar o tempo todo, ter fé, e isso vai garantir que você enfrente as turbulências. Você. Bem interessante.
Inclusive, que já é o nosso próximo tópico, né, Márcio?
É isso aí.
Resiliência e persistência.
Resiliência e persistência, que eu acho que é no mundo, não só no empreendedorismo, acho que na vida, cara. Na vida, se você não tiver um equilíbrio emocional para determinados momentos e não for persistente, você se entrega, né? Se entrega de várias maneiras, desistindo, enfim, eu acho que as dificuldades, e aí acho que o Tec e o Hugo podem falar sobre isso, elas são comuns para todo mundo, e são dificuldades que em algum momento da vida a gente vai achar que a gente não consegue superar, mas é aquela dificuldade de você numa maratona ou numa travessia nadando, que você está no meio da prova, você olha e fala, não vou terminar, eu não vou conseguir. E aí você vai trabalhando sua cabeça... seu corpo, e aí na hora que você vê, você chega no final, né? Então, eu acho que é aí que foi a questão dele. Acho que em vários momentos o cara deve falar, meu, não vou conseguir, não vai passar por isso, não vou superar. E aí a persistência de buscar saídas e superar. Né?
Então, porque, engraçado, pode ser, né, Márcio, como você falou no início, ele já começou com um know-how na área, ele já tinha um certo aporte financeiro, mas independente da forma como você começa algo, seja na sua vida, seja empreendendo, esse ponto vai passar por todo mundo, né? Pode ter começado por lugares diferentes, até se a gente for pensar numa corrida. Uns começaram com um pouco mais de vantagem, outros com um pouco menos, mas fatalmente todo mundo vai passar por um período de dificuldade. E antes do Teco falar, só complementando, que eu até estava falando com um aluno ontem, que isso que eu acho mágico na atividade física, né? Porque quando você... Inclusive, né, Márcio? Você citou exemplos aí de maratona, por exemplo. E aí, quando você tá no momento que você desiste, ou você tá muito ruim, muito mal, em que você se vê querendo desistir, você se supera, né? Porque você não quer voltar para casa com aquele gosto de azedo na boca, para não falar um palavrão aqui, né? Gosto de bosta na boca, você se transforma numa pessoa que às vezes você não conhecia e você supera aquela situação. E isso que aconteceu dentro do boxe crossfit, dentro de uma luta, dentro de um treino, enfim, você carrega isso para sua vida, né? É uma experiência que te transforma. E é isso que eu acho mágico no crossfit. Como todos os treinos têm uma tarefa a ser cumprida, que nunca é uma tarefa fácil, cada dia que eu vou, assim, sair de casa para ir treinar já não é tão fácil. E aí chega lá, cumprir a tarefa, que não é uma tarefa fácil, é difícil também. E aí eu termino de treinar e falo, cara, meu dia pode ter sido uma merda, mas aqui eu venci, entendeu? E isso vai me dar um up amanhã para enfrentar vários outros obstáculos que eu vou ter, porque nossa, amanhã já é outro dia.
Cara, eu vou ficar... Você vê que eu sou o resultado das 5 pessoas próximas de mim, né? Vou usar uma frase que você fala muito. Tem o lance de pagar o preço, né? Não tem jeito. O tempo todo você está tendo que pagar o preço das suas decisões, né? Seja no esporte, nos negócios, seja, sei lá, na criação de um filho, né? Quando você escolhe um caminho a seguir, uma hora... Vem a hora dura, né? Vem a hora das pedras, né?
Que a conta chega.
É, para te testar, para te questionar, para ver se, o quanto você deseja aquilo.
E ninguém tá livre disso, né?
Eu acho que essas pedras, o questionamento é justamente isso. Ah, você quer mesmo isso? Vamos ver se você aguenta passar por essas barreiras. Se a gente olhar a carreira de empreendedor do Phil Knight, da própria Nike, ela passou por vários maremotos, mas tem 3 maremotos fortes, assim. O primeiro foi as dificuldades financeiras, porque a iniciativa dele começou em 62, a Nike foi fundada em 72. Então, em 62, ele importava tênis e vendia, só que ele vivia com problema de caixa. As coisas não tinha AliExpress, não tinha FedEx, não tinha essa comunicação rápida, muita coisa era feita com telefone, com carta, ele precisava viajar. Então, essas remessas de tênis demoravam para chegar.
Era marítimo, via de navio.
Ele ia investir em produto. Então, a empresa vivia no vermelho, ele vivia usando o cheque especial, né? Talvez seja um exemplo mais próximo da nossa realidade, usando o cheque especial, pegando empréstimo. Então, era aquela bola de neve. Teve vários momentos de falar, cara, ferrou, você vai quebrar, você não tem como conduzir essa operação, mas eles foram sempre fazendo malabarismo porque queriam continuar fazendo essa operação. Acho que o segundo ponto foi quando ele tomou uma rasteira da própria empresa, do fornecedor lá do Japão, acho que é Onitsuka, a empresa, quando a empresa tirou o direito de comercialização do produto. Ele foi tendo várias sinalizações de falta de lealdade desse fornecedor nos 10 anos.
Até chegar essa paulada, né?
Mas aí ele tomou essa paulada, e nessa paulada foi uma coisa que o pequeno grupo de colaboradores entrou todo em colapso, de falar, cara, a gente trabalhou por nada, não sei o que, cara, o que vamos fazer? E aí ele teve a sacada de falar, cara, era tudo que a gente queria, a gente vai ter a nossa marca.
Eu acho que ali também, né, é a questão do empreendedor, né, de você ver os sinais aí do seu negócio e se preparar, né, às vezes quando vai ter algumas dificuldades lá na instituição, a gente fica desenhando o cenário, qual que é o cenário ruim, qual que é o cenário médio, qual que é o cenário otimista.
Sim.
E todo o tempo, para tudo que a gente faz, a gente acaba desenhando 3 cenários e vai pensando no cenário. Acho que nessa caminhada dele, ele devia já ter, como você falou, ele foi sentindo alguns sinais.
Sim.
E falou, cara, a qualquer momento esses caras vão me dar um tombo e eu preciso pensar num plano B. Então, é a cabeça do cara que já está funciona como um jogo de xadrez, né? Você já está pensando 3 rodadas para frente, o que, que vai acontecer ali. Então, talvez isso também foi até um impulso, foi um impulso para ele poder dar essa virada que precisava, né? Que é tipo, ok, tomamos esse tombo agora, então a gente vai cuidar da nossa própria vida, da nossa vida, e vamos criar nossa marca. Às vezes tem coisas que aparentemente são ruins na nossa vida, e eu tenho exemplo de alguma delas, que você fala, nossa, cara, que horrível, foi a pior coisa que podia ter acontecido. Mas aquilo te impulsiona, e se você pegar a pilha daquilo, aquilo te impulsiona para você ir à frente, né? Lógico que no primeiro momento aquilo te dá um baque, mas é coisa de levantar a cabeça e falar, cara, eu vou arrebentar isso aí, vou fazer essa virada. Tava vendo uma história do... Se eu não me engano, a gente fala muito de basquete aqui, né, nesse programa. Acho que depois do CrossFit, acho que o basquete é o mais citado. E a gente vai falar do Kobe Bryant no final, né? Falar do falecimento dele, não tem como. Mas se eu não me engano, do Jordan, do Michael Jordan, que ele tinha uma coisa de pegar pilha de, assim, no jogo, de pegar pilha de alguém na plateia. De alguém tá falando dele e tal, ele fala, cara, eu vou arrebentar esse jogo pra você, cara. Né? E essa coisa de você pegar pilha na dificuldade, fala, eu vou virar.
O Jordan, até fazendo uma vírgula que tem mais... Eu tinha falado 3 obstáculos, mas na verdade são 4. Até fazer uma vírgula para falar do Jordan. O Jordan foi o primeiro contrato milionário de uma marca esportiva.
E perfeito, né? O logo, a questão do Air Jordan, cara, é muito bem construída ali marca. É muito bem construído.
E
patrocina até time de futebol, Paris Saint-Germain.
O Manchester City também está usando agora. É um tênis mais caro que tem, mais icônico. Se ele tem tênis, tem Air Jordan que custa, sei lá, $7,000, que é edição especial de colecionador. Mas assim, o Jordan, fazendo uma vírgula, ele foi um atleta que ele não era um atleta renomado ainda, quando a Nike patrocinou. Ele era um rookie, ele estava iniciando, mas dava todas as indicações que seria um grande atleta. Mas como uma marca, falou, não, espera, deixa ele crescer. E a Nike fez, bancou o patrocínio, foi uma fortuna na época, era muito dinheiro.
Que os jogadores de basquete, cada um, eles tinham patrocínio Nike, mas eles não tinham uma marca específica, né? O Jordan foi o primeiro a ter uma marca específica.
É que, na verdade, além de desenvolver o produto, assim, o Jordan, o patrocínio dele em relação a números, assim, que, às vezes a gente olha e fala, ah, o atleta é patrocinado. No caso do Jordan, a Nike fez uma série de exigências, assim, ó, eu vou te patrocinar, mas seu primeiro ano de NBA você tem que ser o atleta de destaque, tem que ser o Rookie of the Year. Ó, você tem que levar seu time para um
playoff.
Você tem que ser o MVP. Ela foi criando uma série de cláusulas. Ela falou, ó, eu vou te pagar essa bolada. Mas essa bolada vai vir...
Em cima de resultado.
Em cima de resultado. E o Jordan fez acontecer todos esses resultados.
Então, mas os outros, mas teve outros antes dele. Eles não tiveram esse contrato específico de ter uma marca só do Air Jordan. Você não tem outro.
Aí eles foram desenvolvendo. É até interessante porque eles desenvolveram o Air Jordan. O primeiro Air Jordan era preto e vermelho. E disse que o próprio Jordan odiava o tênis, achava feio. E a NBA tinha uma restrição com o uso
de cores. Isso.
Era só branco.
Isso.
Era só branco os tênis da NBA. E aí a NBA começou a taxar, tipo, uma multa por jogo de $5,000. Se o Jordan entrasse em quadra com aquele tênis, ele tinha que pagar $5,000 para a organização. E aí a Nike foi pagando multa.
Que
mas,
é uma mixaria também. Né?
O tênis foi vendendo muito. Valeu cada multa que foi paga. E de uma certa forma, mudou a maneira de calçar dos jogadores de basquete. Aí as outras marcas começaram a ter tênis coloridos. Tá? Então a Nike ela tem também muita relevância na cultura pop. As pessoas começaram a usar o tênis para ir trabalhar, para andar na rua, não só para fazer esporte. Né? Em relação aos obstáculos, eu tinha falado de 3, né? Que foi a dificuldade financeira, a traição do fornecedor. Mas teve, quando a Nike começou a encorpar, ela teve um processo nos Estados Unidos, porque o Phil Knight foi pioneiro de produzir tênis fora dos Estados Unidos. Então ele fazia as fábricas em Taiwan, Japão, China.
É, não. Que era mais barato que no Japão, inclusive, sim, né? Depois ele pegou ali o Sudeste Asiático ali.
É, Vietnã.
Exato.
No México.
Que era uma outra realidade de mundo, né? Hoje em dia tem um monte de gente fazendo isso, mas naquela época era uma
novidade. Ele foi praticamente um dos pioneiros a fazer isso. E por uma questão, até lobby de alguns concorrentes, ele sofreu um processo por estar produzindo esse tênis
concorrência
fora,
desleal.
De concorrência desleal, porque ele não estava gerando emprego no país, coisa e tal. E era um processo de 25 milhões, era uma fortuna que foi mais um indicador de falência. E aí ele conseguiu reverter, a Nike virou na década de 80 uma empresa com capital aberto, né, com capital aberto na bolsa. Então foi também ele teve muita resistência para isso, mas foi uma das primeiras estratégias de abrir capital, aí a empresa ganhou corpo, ganhou fôlego e caixa, né, para enfrentar esses desafios. E o desafio, acho que talvez mais duro, foi quando teve um escândalo com as empresas que forneciam, né, de trabalho...
Análogo à escravidão.
Análogo à escravidão, coisa e tal. Que, lógico, na visão do Phil Knight, era uma empresa que não só fazia calçados Nike, mas faziam outros calçados também, não só para Nike. Mas também mostra o lance de não fugir do problema. Tipo, deu muito problema quando teve esse escândalo. Teve muito ativismo na porta da empresa. Os números da empresa caíram assustadoramente nos próximos anos, né? E aí eles encararam esse problema de frente. Falaram, não, vamos resolver... Repaginaram a empresa, criaram um modelo de empresa reconhecido pela ONU. O solado do tênis, ele faz uma emissão de gases, tá? Então eles criaram um sistema que não cria fumaça, com água, abriram essa patente para todas as empresas de calçado.
Começaram a fazer tênis com material reciclado também, né?
É, mas eles tinham um lance que eles usavam uma imersão da borracha em água para não ter a fumaça que costumava ter, que era extremamente tóxica. E o mais interessante, foi uma boa sacada até de marketing da empresa, foi de falar, não, eu vou abrir essa patente para Adidas, para as outras empresas concorrentes, para as pessoas que trabalham na indústria de calçado ter uma qualidade de vida. Né?
Legal. Então vamos para o último tópico aqui. A gente falou quem é você agora, contribui para o crescimento, né? Estude, aprimore sua ideia. Esse foi o segundo tópico. A gente falou na questão de criar uma comunidade ao redor do seu projeto e missão, né? Transformar os colaboradores em pessoas que se identificam, a questão do engajamento com a marca, que a Nike fez isso muito bem, né? De todo mundo que compra um Nike é como se tivesse carregando no pé, por exemplo, um pouco do Jordan, um pouco do Tiger Woods, enfim. É, resiliência e persistência, né? A questão das dificuldades que todos nós vamos ter na vida, não só na empresa, mas a Nike passou por vários momentos ruins. E o quinto, a gente já falou um pouco disso, só para a gente finalizar, é de trabalhar a marca sem perder seus valores e princípios. A gente já
citou isso. Uma coisa que vale muito a pena falar nessa parte de marketing é que ela faz um marketing muito de dentro para fora. Assim. A Nike, ela não tende a patrocinar as instituições. A gente até no CrossFit, a gente tem isso. O patrocinador da instituição CrossFit é a Reebok. A Nike, ela patrocina de dentro para fora. Ela vai pegar o atleta que tem a ver com a marca e patrocinar. Aí o Fraser é atleta da Nike. Lógico, o Fraser é o melhor atleta de crossfit individual na atualidade, mas ele traz muito da personalidade Nike em suas atitudes. Então, ela começa de dentro para fora. Ela patrocina o Fraser, patrocina outros atletas, até aquilo e tomando até a comunidade em torno daquela atividade querer o produto Nike porque se identifica com aquele atleta que está usando. Então ela fez isso na NBA, ela preferiu escolher os atletas do que os times, do que a própria instituição NBA, né? O maior caso é o Jordan, para depois ela virar uma marca. Eu acho que hoje a marca da NBA é a Nike, mas demorou muito tempo para ela entrar. Então ela fez isso no futebol. Uma sacada da Nike foi a seleção brasileira de
94.
Eu acho que a de 2002, a de 94, foi em 94 quando começou, né?
Em 94 tinha a ideia de entrar no mercado europeu e aí ela patrocinou a seleção brasileira, que foi campeã da Copa de 94.
Mas ela preferiu escolher...
Uma camisa bem feia, por sinal. Esse foi um comentário bem popular nesse momento, mas... Foi sincero.
Mas ela sempre fez esse marketing, esse marketing de dentro para fora, que tem muito a ver com o olhar que ela tem muito mais para as personalidades do que para a instituição em si.
E uma coisa que, sem perder sua personalidade, que apesar de fazer vários comerciais com atletas, que é bom para a marca, etc., tem um comercial deles que eu acho muito legal, muito icônico, que é um senhor. O cara deve ter uns 60 anos. Tá correndo numa ponte lá em Nova York, assim, tá com o tênis da Nike, e o comercial é o cara correndo, que é o que o Phil Knight fazia, né? Que foi
esse motivação. Senhor é um cara muito famoso em São Francisco, é um maratonista, e é interessante, porque assim, ela pegou esse cara que, muito mais pela bravura dele, pela capacidade de resiliência, pela personalidade dele. A Nike fez isso na década de 80, o que as marcas fazem hoje, até por causa das mídias sociais, né? Com esses, digital influencers. Às vezes uma marca... A Nike faz isso. Às vezes ela olha, o teu Instagram do Hugo, mas eu tenho, sei lá, só 1.000 seguidores. Não importa. A gente acha interessante a maneira como você se comporta. Então, vou te mandar um kit da Nike aí. Te mandar um tênis e uma camiseta. Ela fazia muito isso nessa época. Isso fez a marca se popularizar de dentro para fora. As pessoas começaram a usar camiseta, a usar tênis, porque elas tinham muito mais identidade com pessoas, não com instituições, né? É uma baita sacada.
Legal. A gente vai colocar a descrição dos 5 itens lá no... Vou colocar os 5 itens na descrição do podcast, desse podcast. A gente está aqui finalizando... Mas, como a gente comentou aqui durante o programa... tem uma curiosidade interessante. Lá na Coreia existe uma imitação da Nike que chama Nice.
Sério?
Quem me falou foi o pessoal dos coreanos que eu conheci.
Sério?
Lá no Canadá. E aí eles tiravam mó barato. Porque o logo é parecido, só que chama Nice. Então, se você tiver na Coreia...
No mínimo era uma fábrica que fazia Nike. Só tiraram o K e botaram um C.
Nice. Não sei se existe, isso foi em 2007. Mas comentar aí, essa semana a gente teve também o falecimento do Kobe Bryant, né, da filha e algumas pessoas ali que eram amigos, próximos do Kobe. A gente ficou bem triste com essa notícia, de modo geral, todo mundo que acompanha basquete sabe a importância que Kobe Bryant tinha no basquete, né? É difícil até a gente explicar para quem não acompanha. Mas o modo mais simples que eu tenho para explicar, talvez não seja o modo correto, mas quem foi ele? Eu falei assim, olha, o Kobe, ele foi o sucessor do Michael Jordan, né? É como se o LeBron James hoje, né, sofresse um acidente de helicóptero, assim. Ele foi o maior cara da década passada no basquete, e sim, muito importante aí, se a gente pegar o top 10, o top 5 aí, os 5 maiores, provavelmente ele vai aparecer na lista. Então a gente ficou muito triste com essa notícia. A gente não poderia deixar de falar sobre isso, porque normalmente a gente fala sobre basquete aqui. Então é uma notícia que a gente fica bem triste. Estava vindo para cá, inclusive hoje de madrugada, né, meia noite e meia, teve o primeiro jogo do Los Angeles Lakers depois desse acidente, e teve várias homenagens ali. Eu estava agora na hora do almoço vendo uma reprise disso, não consegui assistir tudo. Mas é isso, a gente fica triste, quem gosta de basquete fica triste, mas vamos seguir em frente aí, sem esquecer a memória desse cara aí, que foi muito importante e que tinha uma mentalidade muito vencedora, né? Um olhar muito vencedor para as coisas, Ele já foi citado em outros podcasts aqui, né, essa questão da dedicação dele, de treinar, de chegar antes do treino e ir embora depois. Né? Estava vendo uma entrevista dele com o... Caramba, jogou com ele, os dois viviam quebrando pau lá.
O Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal, tem uma entrevista muito boa com eles. E que o Shaquille O'Neal falava assim, ah, chegou uma hora que eu sabia que você ia estar lá treinando, e eu então não me preocupava tanto. Aí o Kobe Bryant falou...
Nossa,
mas ele
sentiu muito, hein? Que olha o Shaquille O'Neal em rede social, ele tá...
Cara, era dupla, né? Era dupla.
Apesar de terem as desavenças na quadra,
não,
né?
Não, mas eles, cara, acho que virou até uma coisa meio folclórica essas desavenças. Eles começaram a brincar com isso conforme o tempo, né? Ele mesmo falou, cara, agora eu não vou poder mais fazer piada, ele tem 5, eu tenho 4, acabou isso, né? E ele falou, e aí o Kobe falou, eu ficava lá 10 horas por dia treinando, né? Então era um cara que, dentro daquilo que a gente falou aqui no programa, né, de você esgotar o tempo, enquanto você estiver vivendo aquilo, viva ao máximo, com intensidade, independente para onde a vida vai te levar, acho que ele é o melhor exemplo disso. Não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar, para a gente já finalizar o programa.
Não, acrescentar pouco, né? Você já falou tudo, né, Márcio? O Kobe, acho que ele é bem recorrente aqui no podcast. Só queria mesmo era prestar aqui minha homenagem, agradecê-lo pelo que ele ensinou, principalmente pela intensidade com que ele levou as coisas, que hoje eu aprendi essa lição com você, Márcio. Vou procurar colocar isso mais vezes na minha vida. E pelo aquele, um episódio também que eu nunca vou esquecer, que foi quando ele criou o personagem Black Mamba, né? Que tava com um monte de problema, que isso. Ele tinha que jogar, e ele, cara, não quero nem saber, eu vou fechar a casinha aqui dentro da quadra eu sou outra pessoa, eu sou Black Mamba, e eu acho que isso também é um puta exemplo de, cara, de organização, de gestão, de cabeça, de vida, né, cara?
Resiliência e persistência.
É, de entender que você tem um BO, mas, cara, a vida segue, você tem que passar por cima das dificuldades mesmo com aquilo ali pra resolver.
Eu acabei de comprar o livro dele. Inclusive, antes de vocês chegarem, eu comprei. Eu vou começar a ler o Mamba Mentality.
Isso.
Falam que esse livro é muito maneiro.
O vídeo é muito lindo.
Então é isso.
É isso aí, galera. Ótimo. Só dando um toque, eu acho que... Espero que esse nosso bate-papo ajude, né, quem tá aí do outro lado, quem trabalha com crossfit, não só crossfit, ou com outra coisa. Vale muito a pena, né, refletir sobre esses pontos, se manter firme no seu propósito, não fugir do seu plano, se cercar de pessoas boas, incentivar esses colaboradores, valorizar muito mais a comunidade ao redor do que o que está fora, né? E não se entregar diante de qualquer terremoto, né? Se manter firme aí no propósito. Valeu.
Valeu, abraço. Até mais. Tchau.
Valeu.